is an SBS radio podcast.
Bem, no programa de hoje temos a honra, estamos muito felizes aqui de receber o Davi Mirabella, nosso herói aqui da Rádio SBS, o criador da maior página de Facebook de brasileiros na Austrália, a página Brasileiros em Sydney. Mas quem vai nos contar toda essa história é ele mesmo, aqui nos estúdios da SBS. Tudo bem, Davi?
Tudo ótimo. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui, principalmente pelo reconhecimento. E esse é o meu trabalho aí. Começou em 2010, eu cheguei na Austrália em 2009. E aí eu percebi que havia uma certa dificuldade de comunicação entre os brasileiros aqui, pelas necessidades mais básicas. Divulgar a procura de um lugar para morar, essas necessidades que o brasileiro tem no início. Estava surgindo o Facebook, a gente estava saindo daquela fase do Orkut, que já existiam algumas comunidades que eram referência. E aí decidi criar a primeira comunidade, que na verdade foi em Brisbane, foi a cidade que eu escolhi para morar. E como deu muito certo e cresceu muito rápido, também falei, poxa, deu certo aqui, por que não fazer em Sydney e nas demais cidades? Então hoje são 8 grupos, totalizando mais de 100 mil pessoas. Hoje a maior comunidade é a de Sydney, com 43 mil. A segunda é Brisbane, com mais de 20 mil.
E a terceira?
Entre Perth, Gold Coast. Melbourne é muito grande também. Nós existem mais comunidades, né? Além da minha. Existe uma duplicidade, né? Existem pessoas que estão em todos os grupos que querem estar inteirado no que está acontecendo em cada cidade. Mas pelo Sydney dá para saber que a quantidade de brasileiros é bem grande, que são mais de 43 mil.
E você sabe quantos são brasileiros do Brasil que estão na brasileiros em Sydney?
Eu diria que 50%, né? De pessoas que almejam vir para a Austrália. E muitos têm medo de vir para cá, querem saber como que é a vida. E acho que a melhor maneira é através das pessoas que já moram aqui, que já experienciaram a Austrália.
Por que que você resolveu já de início fazer um grupo fechado e não uma página aberta? Porque há muitas limitações no grupo fechado, né?
Sim. O grupo fechado ele tem as suas vantagens para que você consiga restringir algum acesso de coisas que não faz parte da comunidade, até de spam, bots, pessoas que não são reais ou que não tem nada a ver com um grupo. De estar ali colocando postagens e criando uma certa poluição, né? O grupo aberto, você não consegue segurar esse número de acesso, né? Você fica sem essas ferramentas. Porém, o grupo fechado também traz uma demanda maior de horas, né? Que você tem que trabalhar para aceitar e moderar as postagens que acontecem.
Pois é, você falou em 100 mil membros em 8 grupos na Austrália. Isso aí é um clique para cada membro, né? Para aceitar.
Isso.
Alguém clicou 100 mil vezes?
Olha, o meu dedinho já clicou
vezes?
Bastante.
Só para aceitar.
Foram muitos cliques.
Agora pessoas você tem ajudando você agora para clicar?
Hoje eu tenho mais de 3 pessoas, são 3-4 pessoas que trabalham, né?
Voluntárias e
algumas são...
ou tem empregados?
Eu tenho empregados da minha própria empresa mesmo, que ajudam, colaboram. O incentivo tem que vir de fora mesmo, porque os grupos em si eles não conseguem monetizar o suficiente para conseguir bancar isso. Mas é um trabalho muito importante. A audiência é uma coisa muito importante que a gente acabou criando. Eu acabei criando sem a intenção de... Não sabia que ia ficar tão grande assim. E aí veio essa responsabilidade. Tem que cuidar direitinho, porque a audiência pode ser servida para o bem ou para o mal. Basta, né, ser direcionada. Então a gente tenta direcionar para o bem sempre.
Agora, vocês não são produtores de conteúdo. É uma página onde as pessoas produzem o conteúdo e abrem os debates e se
Sim.
ajudam. Essa foi a ideia desde o início. Por que que, como administrador, vocês ficam tão de fora e deixam a coisa rolar?
Sim, eu acho que o fator de crescimento até foi esse, porque as pessoas têm a capacidade de usar a autoajuda como foco, né? Isso faz com que o atendimento seja instantâneo. Você posta alguma necessidade, você é atendido em poucos segundos, poucos minutos. E o papel de gerar conteúdo, a gente também faz, só que pela página, né? Que já é uma outra ferramenta. A gente cria alguns conteúdos voltados à comunidade e também carrega conteúdos de outras mídias e publica também, porque a gente consegue alavancar a audiência e gerar um conteúdo com valor maior. Agora, os grupos, a maneira que é conduzida, depende muito do humor do pessoal no dia. Tem dia que tem polêmica, tem dia que tem informações bacanas, tem dia que tem reclamações. tudo depende do que está acontecendo com o brasileiro, né? Quando começou a crise no Brasil, com certeza o sangue estava bem quente ali de todo mundo e saía muita briga.
Ah, você se refere ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.
Olha, isso aí foi complicado.
E nesses anos todos, qual foi o post mais popular da história do Brasileiros em Sydney?
Olha, não vou conseguir te dizer um post, mas a maioria dos posts que tem grande acesso são posts voltados a ajuda, posts que estão ajudando os brasileiros aqui, informando, posts voltados a pessoas que voltaram para o Brasil e quiseram mostrar aquele sentimento, né? Aquela experiência de reencontrar a família. Posts polêmicos, brigas, posts engraçados, que o brasileiro tem um senso de humor, né, muito legal, e são essas sacadas aí que chamam mais a atenção hoje.
E o mais polêmico, que você teve que moderar mais, que deixou você sem dormir?
Olha, esse daí...
Algum deixou você sem dormir alguma vez?
Política foi um. Tem alguns posts que eu não posso nem falar, porque foi muito polêmico, mas sempre tem alguma coisa acontecendo lá que chama a atenção de todo mundo.
Alguma vez você deixou de dormir de preocupação?
Não, não chegou a esse ponto, graças a Deus.
Nenhuma crise mais séria. Nada de crimes ou...
Teve um post que eu mesmo fiz um vídeo, eu gravei, que era para tentar mostrar para as pessoas, para elas terem um pouco mais de paciência uma com as outras, porque saía muita discussão, a discórdia. Só que a discórdia é uma coisa normal, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. E respeitar as opiniões acho que é o principal. E às vezes a gente tem que se expor um pouquinho para mostrar... Para que você tenha atenção e as pessoas entendam a mensagem. Porque, às vezes, só escrevendo não é o suficiente, né? A gente tem lá a moderação, as regras. Então, eu precisei gravar um vídeo para falar para o pessoal. Tenha mais paciência, né? Pense duas vezes antes de falar. Para que não gere uma polêmica desnecessária, uma briga desnecessária. No final das contas, estamos todos no mesmo barco, né? Viemos aqui com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos. Vamos enfrentar os mesmos problemas e também teremos as mesmas soluções. Se a gente souber se ajudar e entender um ao outro, a gente vai para frente e mais longe, né? E vai crescer mais rápido. Essa é a ideia do grupo, sempre foi.
Há uma ideia de ganhar dinheiro com isso?
Olha, o grupo, como eu disse inicialmente, ele gera custo. Foi algo que eu comecei como um hobby no início. E à medida de que a demanda foi crescendo, a gente precisou criar maneiras de monetização. Então, empresas que têm serviços que eles querem alavancar a audiência, a gente oferece um espaço de advertising, né, de propaganda. E aí isso ajuda a gente a desenvolver projetos voltados à comunidade.
Mas tem muita gente que anuncia seu produto ali num post qualquer, né?
Sim. E às vezes tem mais resultado do que até um post. Tudo depende do conteúdo, tudo depende da oferta. Se é bom, com certeza vai ser aceito e terá uma audiência grande.
E vocês já pegaram algum malandro, salafrário? É. Já pegaram brasileiros?
Isso é uma coisa legal. Por conta da audiência, criou-se, né, um certo padrão de atendimento. Por quê? Pessoas que tinham serviços ou faziam alguma sacanagem, alguma coisa dodge, né, como diz o australiano, acabou sendo exposto, né, algumas vezes na comunidade, e aquilo induziu as pessoas a tomarem mais cuidado ao fazer o jeitinho brasileiro, né, aquela famosa, né, frase. E já com certeza já aconteceu alguns casos polêmicos mesmo em relação a pessoas dando golpe, né? Inclusive a gente dava muito conselho lá para o pessoal tomar cuidado, pegar referência, principalmente compras de passagem aérea. Já teve postagem de pessoas colocarem coisa por 50% de desconto, não sei o quê. E às vezes no impulso a pessoa acaba comprando e não sabe a procedência. Então essas coisas a gente informa para tomar cuidado, que pode acontecer. Não tem como a gente moderar.
E já houve algum profissional, alguma empresa que teve que fechar por ter sido exposta no Facebook?
Olha, já teve empresas que saíram prejudicadas por uma coisa às vezes pequena, né? Por exemplo, um restaurante serviu um prato frio ou algo pequeno, né? Que a pessoa, ao invés de reclamar com o gerente e resolver aquele problema na hora, ela decidiu expor o restaurante no grupo. E aí acaba tomando uma... O tamanho disso é muito maior do que deveria, né? O problema passa a ser muito maior. E a gente não quer que isso aconteça, porque o que a gente mais quer é incentivar que haja mais empreendedores brasileiros aqui. Então, a gente não apoia esse tipo de comportamento, a gente quer que as pessoas tenham a conscientização de que é difícil, né, construir uma vida aqui na Austrália, e você pode destruir o sonho, a vida de alguém através de uma informação que não vai fazer diferença nenhuma.
E como é que é a sua relação com a concorrência? Nós sabemos que é uma explosão de Facebooks de brasileiros e muitos estão tentando, como você disse, também monetizar e fazer disso negócio. A concorrência é muito grande. Você fica de olho na concorrência ou não?
Não, eu não me preocupo porque acho que todo mundo tem liberdade, deve se criar outras, porque acho que é através da concorrência que há o aprimoramento, né? Quando tem algo que alguém faça diferente, melhor, induza que os outros façam também, e assim todos melhoram ao mesmo tempo. Então acho que é legal que tenha grupos mais específicos, grupos voltados à acomodação, grupos voltados ao trabalho, que assim consegue dar uma filtrada maior nas postagens. E fica mais fácil o acesso e de você conseguir localizar essas informações.
E momentos memoráveis na história do Facebook? Já teve, assim, uma história de cupido, caso de amor?
Já.
Já? Conte aqui para nós.
Teve. Acho que ele não era australiano, acho que ele era holandês. Que ele encontrou uma brasileira no ônibus, e aí ele postou no grupo falando: Ó, se alguém conhece essa brasileira, eu vi ela no ônibus e me apaixonei. Tudo que eu queria era um encontro com ela, coisa do tipo. Então, as pessoas que conheciam, as pessoas que não, que queriam ajudar ali, começaram a postar e aquilo ficou viral, né? Mais de 2.000 comentários de pessoas incentivando ela a dar uma chance pro lindão.
E você sabe o que que deu a história? Se encontraram?
Olha, falaram que se encontraram, mas eu não sei se deu certo, não.
Quais são os posts mais populares? Qual é o assunto que mais agrada as pessoas?
Olha, informação. Foi informação que agrega. Isso é o principal. Todo mundo vem para cá, a primeira coisa é procurar emprego, uma escola legal para estudar. Essas informações são muito importantes.
Visto.
Visto. É, coisas que é do dia a dia mesmo, tá? É sempre em primeiro lugar. Venda, compra. O brasileiro tem esse negócio de vender tudo, comprar tudo pelo grupo.
Tem gente vendendo bombom, né?
É, tem gente que vende-se de tudo.
Vence de tudo. E, Davi, então, a sua história. Queremos conhecer você. Quem é o Davi
Olha,
Mirabella?
eu sou formado em publicidade, né? Estudei publicidade e propaganda no Brasil.
Do início, nasceu aonde?
Nasci em São Paulo. É, tenho 30 anos. Ó, não vai colocar aí, me deram.
Não, não, a idade é importante.
Tenho 30 anos. Minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. Meu pai veio da Itália com 14 anos. É, se mudou para o Brasil. E a ideia de vir para a Austrália foi uma coisa que veio pelos meus amigos. Que eles queriam explorar um pouco, né, o mundo. Foi a minha primeira viagem para o exterior. Eu tinha 23 para 24. E como estudante. Vim para estudar inglês e acabei gostando muito, né? Quem não gosta da Austrália, né?
Já em Brisbane.
Já em Brisbane.
E por que Brisbane?
Porque foi a indicação de uma agência para os meus amigos e eu vim 2 meses depois. Então, para mim, seria mais importante estar próximo a eles do que em qualquer outra cidade.
E nunca saiu de Brisbane.
Nunca morei fora de Brisbane, mas já viajei bastante à Austrália para conhecer. E eu gosto muito de Brisbane, acho que é uma cidade muito especial. Tem as suas vantagens, suas desvantagens, como qualquer cidade, mas o que mais chama atenção em Brisbane é a proximidade da comunidade. Todo mundo mora muito próximo, então, para a vida do estudante, para começar, eu acho que é um caminho mais fácil lá. E tem bastante oportunidade também. Tá um pouquinho longe da praia, questão de uma horinha de carro, você chega na praia. Então, assim, tá entre Sunshine Coast, entre Gold Coast, perto de Byron Bay, ou seja, tá bem localizado também. Isso é uma coisa bacana.
E você voltaria ao Brasil, a São Paulo?
Olha, só se precisasse. Porque senão eu não volto mais, não. Eu prefiro ficar aqui.
O que que é precisar
A família.
família?
Família vem sempre em primeiro lugar. Se houver a necessidade, a gente volta.
Você tem irmãos?
Eu tenho um irmão e duas irmãs. São todos casados e todos pretendem vir para a Austrália. O único que não decidiu ainda é meu irmão. Eu espero que também venha.
Na escadinha da família, você é qual?
Eu sou o mais novo.
O caçula.
O caçula, que mais deu trabalho e agora é o que mais está trabalhando.
E tá cheio de sobrinhos no Brasil?
Sim, tenho 7 sobrinhos. O mais
Uau!
velho tem 26 anos. Então é uma família bem grande.
E estão pensando em vir à Austrália?
Sim, minha irmã mais velha já vem no ano que vem, né, para começar esse processo. Não é um processo fácil, mas já estou muito feliz. Acho que a parte mais difícil de vir para a Austrália, depois que você decide ficar, é estar longe da família. Todo mundo sabe disso. E acho que agora que eles estão vindo, já está dando uma energia maior para trabalhar, mas a alegria com certeza cresce.
E os seus planos para o futuro?
Olha, eu, através da comunidade, eu acredito que ajudar mais, né? Tentar criar novos projetos voltados à comunidade. Para o pessoal, o empreendedorismo é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Então, planejo aí crescer mais. E, quem sabe, aí casar também. Está faltando achar alguém.
Está faltando a noiva. E ter filhos.
Com certeza. Pelo menos dois.
É mesmo?
É.
Que legal. Davi Mirabella, de Brisbane, brasileiro, 30 anos, criador do Facebook Brasileiros em Brisbane, primeiro.
Sim.
Depois Brasileiros em Sydney, em Melbourne, em Adelaide, em
Gold
Perth,
Coast, Byron Bay.
Em Hobart.
Não, Gold Coast, Byron Bay.
Yeah. Em Hobart não tem.
Não, não tem.
Deve ter pouco brasileiro na Tasmânia, né?
É o próximo, tá aí. Vamos fazer. Vai.
Valeu, muito obrigada. Tudo de bom e estamos em contato.
Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço para todo mundo.
SBS. O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.